do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador João Feitosa, vereador Lélio Valenga, vereador Egeli, vereador Eline, vereador Pastor Elias, vereador Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Egeli que faça a leitura do texto bíblico.
Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porque cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15 a 20 e 26 a 28.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, solicito o nosso segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de novembro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata completa. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões, projeto de decreto legislativo 128/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Vicente Bicudo da Rocha, determina outras providências. Usou a palavra o vereador Alfredo Landim. No grande expediente, usou a palavra o vereador João da Luz. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso para motoboys, mototaxistas e motofrentistas que trabalham em Anápolis por iniciativa do vereador João da Luz. Usaram a palavra também os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula de Souza e Lélio Alvarenga. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e, constatado o quórum suficiente, usar a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, ou votação de moção de apelo, moção de aplauso e requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores João Feitosa, Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva. E, sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 23 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Veto 129 de 2020, do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei 070 de 2020, de 20 de outubro, que dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Iniciativa do projeto original do vereador Luiz Lacerda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero registrar e cumprimentar os presentes em plenário, em especial, professora Eide Moreira Brasil, seja bem-vinda. Sua filha, Aline Moreira Brasil. Também o senhor, professor Paulo Maia Brasil. Professor Paulo e a professora Eide receberão aqui nesta manhã o título de cidadania anapolina, um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora professora Geli Sanches, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Sejam bem-vindos. Logo em seguida, a fala da vereadora professora Geli, nós suspenderemos a sessão para fazer a entrega a vossas excelências. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, nossa diretoria de jornalismo, na pessoa do nosso amigo Orisvaldo Pires e demais presentes aqui. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de segunda-feira. Para darmos início aos trabalhos, convido o primeiro orador no espaço do pequeno expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares nessa sessão de segunda-feira, primeira da semana, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha, seja através dos meios de comunicação ou aqui presente no plenário, da pessoa dos homenageados, da professora Geli, dessa Câmara, Paulo Brasil, sua esposa, que serão homenageados com merecido título Cidadania Napolina. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão nessa manhã aqui na Câmara Municipal. São dois assuntos, senhor presidente, que me trazem aqui no pequeno expediente. Primeiro, é algo que nós solicitamos, fizemos uma reunião durante o período pré-campanha eleitoral, uma reunião com os motoristas por aplicativo, e eles pedem que chamem eles assim, viu, pastor Elias? Não é motorista de aplicativo, não, é motorista por aplicativo. E nós tivemos uma reunião com os motoristas por aplicativo, inclusive na sala de reunião da presidência, onde nos foi solicitado que houvesse disponibilidade de vagas de embarque e desembarque ali na região central de Anápolis. E nós ainda, era o Fernando Cunha, o diretor da CMTT na época, fizemos prontamente essa solicitação, houve a mudança da diretoria da CMTT, entrou nosso amigo também, Cristiano Elias, e nós fomos prontamente atendidos nesse pedido. E hoje nós temos ali, na região central de Anápolis, várias vagas que são vagas de embarque e desembarque, porque os motoristas por aplicativo, eles eram multados, porque eles eram chamados e não tinham local para que pudesse embarcar ou desembarcar ali o passageiro, e eles às vezes tinham que parar em fila dupla, e havia muita multa, e uma reclamação muito grande com relação a isso. Então, nós ficamos felizes porque essas vagas de embarque e desembarque, elas foram disponibilizadas na região central, porém agora é preciso uma campanha educativa da CMTT, para que as pessoas, né, os outros motoristas, eles não estacionem nessas vagas. Então nós estamos aqui hoje pedindo, agradecendo ao atendimento dessa solicitação, que foi feita pelos motoristas através do nosso mandato, através da nossa pessoa, fomos atendidos pela CMTT, mas que agora, como é algo novo na cidade de Anápolis, como é algo que não existia, é preciso que haja uma campanha educativa ali na região central, para que se possa respeitar essas vagas que não são vagas de estacionamento, nem para os motoristas por aplicativo, vereador Lélio. Eles não podem estacionar nessas vagas também. São vagas exclusivas para embarque e desembarque dos passageiros. Então, vereador João Feitosa, estamos pedindo aqui à CMTT uma campanha educativa para que possa fazer esse trabalho. Vamos entrar aí na época do Natal, onde nós torcemos para que haja uma movimentação muito grande ali na região central e que a CMTT possa estar atenta a isso, fazer uma campanha educativa para que não se ocupem essas vagas e que a população também seja orientada com relação a isso. Quando for usar um aplicativo, né, para esses motoristas, seja qual for o aplicativo, que elas possam já também aguardar o motorista por aplicativo ou a motorista por aplicativo já próximo a uma dessas vagas de embarque e desembarque. Eu creio que é um grande avanço. Nós estamos aí também pleiteando pontos de apoio para eles. Nós cremos que a partir do ano que vem já vamos poder alinhar ainda mais essa conversa com o prefeito Roberto Naves, para que nós tenhamos alguns pontos de apoio, onde eles podem ali parar o seu carro, lavar o seu carro, esperar serem chamados e até descansar um pouco, porque muitos trabalham o dia todo e às vezes até a noite toda. Então, mas nós ficamos felizes porque nós estamos avançando com relação a isso. E o último assunto é porque hoje nós teremos o prazer e a alegria de votar a lei que cria o Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Já falamos sobre esse assunto aqui, vamos falar um pouco mais na hora da discussão do projeto, mas esse fundo é extremamente importante, porque através desse fundo, Anápolis terá condição de captar recursos relativos à apreensão do tráfico de drogas. E a política nacional hoje, ela é de fortalecimento das comunidades terapêuticas, é de fortalecimento de ações de prevenção ao uso indevido de drogas, né, drogas lícitas ou ilícitas, ou podemos dizer álcool e outras drogas. E com o tráfico de drogas, a apreensão daquilo que é apreendido, você pode converter isso para a prevenção e para o tratamento de pessoas que são vítimas da dependência química. Então, hoje, Anápolis, através da Câmara Municipal de Vereadores, estará aprovando a criação desse fundo e pode escrever que é um marco, é um divisor de águas nas políticas públicas sobre drogas aqui no município. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não tendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e convidamos a primeira oradora já no espaço do grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos que nos assessoram aqui nessa casa, agradecendo mais uma vez o cuidado do pastor Valdir, cuidando de todo o espaço aqui para que possamos falar sem máscara. Cumprimento também minha querida amiga, professora Eide Moreira Brasil, professor Paulo Brasil, e cumprimento também seus filhos, a Aline, a Úrsula, o Paulo. Confesso que eu não conheci o Paulo, cheguei, passei rapidinho assim, meu companheiro de mestrado, meu colega de mestrado. A Vera, a Nora e o seu neto, Rafael, que nos acompanha nessa noite. E cumprimento a todos que nos acompanham nessa manhã abençoada do mês de novembro. Senhor presidente, nobres pares, a vida nos oferece escolhas. E a palavra de Deus fala que Deus nos escolheu e que Deus nos determinou para várias missões aqui na terra. A uns ele escolheu como pastores, a outros como mestres, a outros, né, para caminhar nesse caminho aí da política, para abençoar pessoas, a outros para servir, mas Deus escolheu a cada um de nós para uma missão aqui nessa terra, senhor presidente. E eu louvo muito a Deus, professora Eide, professor Paulo, pelas oportunidades que Deus me concedeu, pastor Elias, na minha vida. Deus me deu muitas oportunidades e eu tentei agarrar cada uma delas. Cada oportunidade que Deus me deu, eu segurei com muita força e tentei desempenhar cada uma da melhor forma possível, porque eu faço para Deus e para servir aos homens. E Deus me escolheu um dia para poder ser vereadora, pastor Elias. Política não, para ser vereadora, porque eu acho que todo ser humano já nasce um ser político. E eu nasci como um ser político. E confesso que a carreira não é fácil, não é fácil. Nós encontramos muitas adversidades. Há muitos que tentam nos destruir, mas isso faz parte das nossas escolhas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser vereadora aqui nessa casa, agora encerrando o meu segundo mandato. E eu louvo porque nessa oportunidade de ser vereador, vereador Lélio Alvarenga, Deus me dá a oportunidade de reconhecer o trabalho de pessoas dessa cidade que também foram escolhidas para desempenhar missões grandiosas aqui nessa terra. E hoje Deus me dá uma dessas oportunidades de poder homenagear dois amigos muito queridos que exercem a mesma, exercer a mesma missão que Deus também me designou, que é a missão de ser professora, de poder ensinar, de poder compartilhar com as pessoas o ensinamento. E confesso, professora Eide, professor Paulo, que hoje para mim é uma manhã muito especial mesmo, poder conceder a vocês a maior honraria desta casa, que é o título de cidadania napolina, conceder a vocês, com respaldo de todos os vereadores desta casa, um registro para que vocês possam declarar que vocês já são por direito aquilo que vocês já são de fato, que é cidadãos anapolinos. Por isso eu louvo a Deus por essa manhã. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo presente de vocês em minha vida. Professora Eide, eu a conheci no Colégio Couto Magalhães, eu nem vou detalhar o currículo de vocês, que eu sei que é muito extenso, mas eu a conheci no Colégio Couto Magalhães, quando foi minha diretora ali no colégio, e eu trabalhava na secretaria daquele colégio. E a professora Eide foi uma das grandes incentivadoras para que eu pudesse concluir também o curso de pedagogia, porque todos sabem que a minha primeira formação é o direito. E após ela saindo do Colégio Couto Magalhães, ela assumiu a Faculdade de Filosofia Bernardo Saião e me oportunizou estar ali, podendo concluir o curso de pedagogia. O que me deu ainda mais esse título, o título de pedagoga, para que eu pudesse desenvolver e aprender mais essa linda arte de mediar o conhecimento. Portanto, professora Eide, eu tenho um reconhecimento, um carinho muito grande pela senhora e por toda a sua família. Professor Paulo foi meu colega de mestrado. Professor Paulo Brasil, esse homem que dignificou o nosso município aqui, ensinando tantas pessoas dentro da educação física, trabalhando com cada aluno e cada pessoa que eu falo, desse casal, do quanto vocês são importantes para tantas vidas, formando tantas vidas aqui na nossa cidade, tenho certeza que vocês dão orgulho para a cidade de Anápolis. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que esta casa está fazendo, não é apenas a professora Geli. Eu apenas apresentei o projeto. Cada um dos outros 22 vereadores aqui, desta casa, balizaram comigo esse reconhecimento ao trabalho de vocês, à importância de vocês para a cidade de Anápolis. Aí, o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, essa casa de leis, com a presidência do Leandro Ribeiro, toda essa mesa diretora e todos os pares aqui, é dizer para vocês, olha, muito obrigada por vocês terem escolhido Anápolis para constituir a família de vocês, para criar e educar os filhos de vocês. E, sobretudo, muito obrigada por tudo que vocês já fizeram por essa querida cidade, pela educação de Anápolis e por cada um de nós que amamos essa cidade e que sabemos que nós somos uma cidade de homens e mulheres que querem o bem de todos. Obrigada, professor Paulo. Obrigada, professora Eide. E obrigada a Deus por me dar essa oportunidade de entregar a esse casal e a essa família o reconhecimento dessa casa, que não é apenas dos 23 vereadores, mas é de todos os cidadãos e cidadãs anapolinos que temos a honra de estar aqui representando nessa legislatura. Muito obrigada, que Deus abençoe, que nós possamos entregar para vocês esse título. É apenas um certificado para poder estar certificando por direito aquilo que vocês já são de fato. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito que Vossa Excelência se poste à frente e já convido os homenageados, a professora Eide Moreira Brasil, por gentileza, possa vir aqui receber a sua homenagem, também o professor Paulo Maia Brasil. Senhoras e senhores, mais uma vez cumprimentar a professora Eide Moreira e o senhor Paulo Maia Brasil, parabenizar pelo título de cidadania anapolina, né, dizer que estamos muito felizes. Dando sequência no espaço do grande expediente, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira. Registrando a presença em plenário do nosso companheiro, vereador Alfredo Landim, também Fernando Paiva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a nossos nobres pares, nossos colegas, Quero aqui cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através aí da Rádio Manchester 93.3, aqueles que estão nos ouvindo através canal web, né, dessa casa, transmissão desta casa. Quero aqui ainda cumprimentar aos homenageados nesta manhã. Parabéns a todos eles, este casal maravilhoso que esteve aqui. Se recebeu esse título e nós aprovamos, com certeza são pessoas que muito fez já pelo nosso município, aqui na cidade de Anápolis. Seu presidente, hoje nós estamos trazendo aqui esta casa, eu estou trazendo uma moção de aplauso a uma senhora, uma moradora de Anápolis, é a senhora Luzia Souza, neta Manari, ela que nasceu no dia 4 do mês de março de 1919, portanto 101 anos, caminhando para os 102 anos. Tive o privilégio, senhor presidente, de conversar muito com a dona Luzia e olhar nos olhos dela e ela me revelar que ela já mora aqui na cidade de Anápolis já há um bom tempo, João da Luz. Moradora aqui da cidade de Anápolis, vinda lá do estado do Maranhão. Ela, uma senhora muito séria, e me relatou a sua história. E eu acredito que, se der tudo certo, nós vamos conseguir trazer ela aqui a esta casa para receber essa moção de aplauso pelo seu 101 anos de idade. Uma mulher que eu via nos olhos dela uma sinceridade muito grande quanto às questões que ela ouve. Ela ouve o trabalho que a gente faz nesta casa. A justificativa que eu trouxe para essa moção de aplauso, eu vou ler aqui para os que estão nos acompanhando, para ver o sofrimento de uma mulher, mas que ela nunca desanimou na vida. É uma pessoa que sempre tem a cabeça erguida. E já há um bom tempo ela mora aqui na cidade de Anápolis. A senhora Luzia Souza Neta Manari, ela nasceu aos 4 dias do mês de março de 1919, na cidade de Crato, no Ceará. Com a morte de sua mãe, Francisca, e a escassez de recurso financeiro, o pai de Dona Luzia, o senhor Manuel Traginos, e seus 15 filhos migraram ao povoado entre Crato e Juazeiro, a fim de buscar o sustento da família. De regresso ao interior, Dona Luzia embarcou sua jornada mercantil, onde ela caminhava quilômetros de distância, com sacos de algodão e feijão em sua cabeça. Sua alimentação era apenas à base de farinha e rapadura, e somente quando ela retornava é que iria preparar o seu alimento e da sua família. Em meados dos anos 40, aos 21 anos de idade, Dona Luzia encontra-se Leonildo Genuário, por quem se apaixonou, e junto construíram uma linda família. Após um ano de casada, teve seu primeiro filho. Um total foram 10 filhos, de sangue, e 2 adotivos. Na década de 50, Dona Luzia saiu do seu interior em direção ao estado do Maranhão, em busca de melhorias. Longo conseguiu sua primeira terra para plantio. E após casar-se todos os seus filhos, Dona Luzia foi morar em Açailândia, no Maranhão, aonde no período da manhã trabalhava como lavandeira na Lagoa do Joaquim e no Brejo do Sapo. E no período da tarde vendia banana na meia. E foi aí que começou a ter boas condições. Com o passar dos anos, Dona Luzia e seu Leonildo se aposentaram e finalmente tiveram um pouco de descanso. E no ano de 1998, seu Leonildo foi diagnosticado com um problema de coração. Dona Luzia, sem poder fazer nada, cuidou-se do seu esposo durante toda a sua batalha contra a doença. Mas, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. Foram longos 58 anos de casado. Dona Luzia, com força no coração, continuou sua jornada, casou-se a sua última filha, que até hoje moram juntas aqui na cidade de Anápolis. Dona Luzia hoje está com 101 anos, morando atualmente em Anápolis, com seu genro, o Dinamite Barros, sua neta Sulamita Fernandes e as suas duas bisnetas, Jéssica Barros e Késia Barros, alcançando já a sua sexta geração, com muita saúde e força de vontade. Senhor presidente, o que me trouxe a fazer essa moção de aplauso por essa anciã de 101 anos é de ver a sinceridade nos olhos dela, senhor presidente. Quando ela diz que sentada do lado do rádio, ela ouve aqui o trabalho da Câmara Municipal e que todos os vereadores desempenham aqui nesta casa. Ela me deixou bem claro, ela é muito positiva naquilo que se faz. Ela me disse do seu voto, da sua sinceridade, ela dizendo que nunca, vereador Américo Ferreira, ela nunca vendeu o seu voto, nunca trocou o seu voto por nada, porque ela sabe o que é a responsabilidade de uma pessoa quando mora no município para poder dar o seu voto de confiança a um ou a outro vereador. E eu olhei nos olhos dela e tive a sinceridade, João Feitosa, na vida dessas pessoas anciãs. Ela não, nunca, ela disse, olha, pastor, eu sento aqui e ouço todos os trabalhos. Não sei o que é Câmara de Vereador, mas um dia eu posso ainda conhecer, se Deus me permitir. E agora eu quero ver se nós conseguimos trazer ela aqui na Câmara para receber essa moção de aplauso. Uma senhora que presta atenção naquilo que faz, não aceita falar mal das pessoas e tem sinceridade naquilo que faz. Eu estou muito preocupado com tantas falácias, com tantas coisas que a gente já ouviu falar, não só aqui no município de Anápolis, mas em toda a região do Brasil. O que será da nossa população? Aonde aqueles que não se medem o que se faz, trocam o seu voto por um frango, por uma Coca-Cola, por 50 reais, por 100 reais? O que será da nossa nação? E você vê nos olhos, na feição de uma pessoa quanto essa, de 101 anos de idade, dizer que nunca trocou o seu voto por nada. Parabéns à nossa amiga, à nossa companheira, a senhora Luzia Souza, neta Manari, ela que mora na cidade de Anápolis, ali na região leste, no bairro Alvorada. Pessoas que a gente conheceu de perto, passei a conviver juntamente com a sua família e ver a sinceridade que ela tem. Parabéns à dona Luzia, parabéns a vocês, vereadores, que estão assinando essa moção de aplauso pelos 101 anos desta mulher trabalhadora, honesta, que nunca precisou de roubar, furtar ninguém para criar sua família. E hoje ainda vive aqui no nosso município e tem a responsabilidade de fazer o que ela fez. Não precisa mais de fazer isso, mas ela vai e dá o seu voto de confiança, consciente daquilo que ela está fazendo. Portanto, eu acredito que ainda tem pessoas honestas nessa cidade, como a pessoa da nossa amiga, que veio lá do Ceará, mas está morando em Anápolis há muitos anos, e agora está aqui sendo homenageado com uma moção de aplausos por esta casa, completando seus 101 anos de idade e caminhando para os 102, com a sua cabeça erguida e mostrando o que a pessoa tem que ter. Há um provérbio, no livro de provérbios, a Bíblia diz assim, mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. Portanto, meus parabéns à dona Luzia e à sua família. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra ao senhor nesta manhã. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, cerramos o grande expediente e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando Paiva, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Elias, vereador Eline Rosa, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Américo Ferreira, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador professora Geli, vereador Ederson Lopes. 14 vereadores presentes, quórum suficiente, senhor presidente.
Vereadora professora Geli também está presente, falou. Então, havendo... Vereador Domingos Paula, havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia, já solicito... Vereador Ederson Lopes, que vá deliberar, vá de encontro à deliberação dos projetos em pauta.
Veto 229 de 2019, de autoria do prefeito municipal, veto autógrafo de lei 092 de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento ou autorização para o usuário de medicamentos que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. O autor do projeto original, vereador Jean Carlos.
A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total em única votação, senhor presidente.
Em única votação, veto 229 de 2019 está em discussão, veto.
Presidente, só uma questão de ordem, por gentileza. O regimento fala que para a rejeição do veto, nós temos que ter a maioria absoluta dos membros dessa casa. E no caso aqui, eu constato que nós temos sim, mas para a apreciação, apesar de omisso, é preciso que averie com a diretoria legislativa que sempre foi observado o quórum qualificado de 2/3 para submeter a apreciação, uma vez que, havendo apenas 12, todos deveriam, no caso, teriam que votar para a rejeição. Então, eu peço que faça a suspensão e averigue com a diretoria legislativa. A praxe dessa casa é que submeta o veto à apreciação com 2/3, ou seja, quórum qualificado, 16 membros dos 23. Aí, em seguida, nós retornamos, se decidido votar.
Senhor presidente, questão de ordem. Podemos inverter a pauta votando os outros projetos, porque nós temos vereadores na casa que saíram do plenário, mas estão retornando. Aí chegou, já deu o quórum, deu 16 com o Luiz Lacerda.
Com o vice-presidente Luiz Santos Lacerda adentrando ao plenário, quórum qualificado, veto em votação, votação nominal. Por gentileza...
Discutindo, presidente.
Antes da votação, passo a palavra ao autor do projeto, vereador Jean Carlos.
Presidente... Depois, votação nominal para a gente fazer a aferição em ata. Mas só apenas fazendo algumas considerações, esse projeto foi aprovado por unanimidade dos pares aqui, aprovado em todas as comissões, e uma vez aprovado, encaminhado ao autógrafo de lei ao Executivo, nós tivemos aí o veto total. Bom, eu discordo também do veto, no sentido de que, no meu ponto de vista... da mesma forma que se faz o credenciamento para a prestação de serviço via laboratórios credenciados na rede municipal através do SUS, poder-se-ia também fazer o chamado voucher, o credenciamento de distribuidores de medicamentos para também, mediante a prévia aprovação em critério de licitação, em critério de chamamento público, assim como é feito, por exemplo, com os laboratórios. Final de mês faz-se o faturamento e é pago via SUS pelo município. Na minha ótica, a Procuradoria manifestou equivocadamente, uma vez que faltou um olhar mais criterioso e com mais boa vontade para respaldar a sanção por parte do prefeito. É a mesma situação, volto a registrar, dos prestadores de serviço respaldado na Lei 8.080. Credencia-se os laboratórios e o cidadão pega a autorização da regulação, vai lá, recolhe o seu material laboratório, presta o serviço, ao final do mês faz faturamento e o serviço público audita, a Secretaria de Saúde faz auditagem, aprova os gastos e faz o seu pagamento. Seria dos mesmos moldes, não seria comprado sem licitação, nem sem prévia avaliação do menor preço. Seria apenas uma forma de facilitar o que o município já faz, não ia aumentar as despesas do município, ao contrário, ia eliminar a burocracia. Por exemplo, nós estamos hoje com um cidadão aguardando há mais de mês um leite especial para o seu filho. Ele vai ter acesso quando o município terminar de adquirir o produto, sabe-se lá qual é o prazo disso. Então seria uma ferramenta de gestão para a Secretaria de Saúde, por isso eu mantenho o meu entendimento que é razoável, que pode se fazer e que seria uma fórmula de facilitar a vida da população que necessita de medicamentos e muitas vezes fica refém do prazo burocrático que a administração necessita. Então peço àqueles que votaram, mantenham seu voto e seja contrário ao veto.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão do veto, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, quando estávamos discutindo essa matéria na comissão, eu até falei para o nobre vereador Jean Carlos, falei, Jean, esse realmente é um projeto cheio de boas intenções e um projeto que seria até necessário ele estar em prática para ajudar a população. População que tanto precisa, né? Às vezes aí de medicamento, e enfrenta algumas barreiras aí na saúde, algumas barreiras burocráticas que acaba não tendo condição de ter acesso a alguns tipos de medicamento. Mas eu também havia falado para ele que a gente podia preparar, vereador Américo, podia estar preparado para o veto. Podia estar preparado para poder votar no veto aqui, que esse projeto certamente seria vetado. Porque ele claramente é um projeto que realmente é um projeto benéfico, mas teria que ser de iniciativa do Poder Executivo. Ele mexe na organização do serviço administrativo do município, mexe na organização e do serviço de saúde, e certamente viria o veto e nós alertamos, inclusive, na comissão. Então, quero cumprimentar o vereador Jean Carlos, que realmente tem tido boas ideias e bons projetos aqui nessa casa, mas nesse caso aí, nós votamos no projeto na comissão para não tirar a oportunidade para que esse projeto fosse avante e que o executivo pudesse analisar e colocar lá o seu parecer. Mas nós já alertávamos que ele certamente viria o veto. Então, por isso que nós vamos acompanhar o veto, porque nós já havíamos dito isso lá na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pastor Elias Ferreira, ainda na discussão do veto 229 de 2019.
Por questão de exo, presidente, eu queria uma questão de ordem, queria que lesse aí o veto que foi feito.
Agora, peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do veto, que com certeza traz a seguinte redação, pastor Elias Ferreira. A competência em organizar, aumentar e efetivar financeiramente as despesas do Executivo é de competência do chefe do Executivo, não do legislador. Mas peço que faça a leitura para que Vossa Excelência fique mais esclarecido.
Só a conclusão, pastor Elias?
Por gentileza, tem que o senhor lesse tudo. Sim.
CCJ, mas não arrumei aqui.
Sim, por gentileza.
Então vamos lá. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que nos termos... Na Lei Orgânica do Município de Anápolis, artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, decidi vetar integralmente o autógrafo de Lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, cujo projeto originário é de iniciativa desse Legislativo e que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento / autorização para usuário de medicamentos que estejam temporariamente em falta na Rede Municipal de Anápolis. O autógrafo de lei em comento estabelece em seu artigo 1º que usuários de remédios que estejam temporariamente em falta na rede municipal receberão vale medicamento / autorização para aquisição na rede privada. Outro ponto de destaque está no artigo 4º, que dispõe que a Prefeitura de Anápolis realizará a licitação para o credenciamento das farmácias / laboratórios, onde os usuários poderão utilizar o vale medicamento / autorização. Importante destacar que projeto semelhante foi apresentado na Câmara Municipal de Goiânia no corrente ano, como projeto de lei 129/2019, apresentado pela vereadora Tatiana Lemos. Naquela oportunidade, a Procuradoria da Câmara Municipal manifestou, através de parecer 091/2019, pela antijuridicidade do projeto, por inconstitucionalidade formal relativa ao vício de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que trata de matéria em questão. Referido vício de iniciativa, apontado no caso mencionado, encontra subsídio na Lei Orgânica do Município de Anápolis, em seu artigo 54, que assim decide. Ele quer que leia tudo?
Contemplado, pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Sim, eu quero só discutir rapidinho, senhor presidente. Eu quero aqui dar meus parabéns ao nosso nobre colega, ao vereador Jean Carlos, por trazer esta casa, a questão desse projeto. Mas aí também, vereador, eu vejo que se o senhor tivesse feito, quem sabe, uma indicação, seria diferenciado, porque ficaria a carga agora do Poder Executivo e não viria o veto como está vindo para esta casa. Eu vejo com preocupação, vejo com bons olhos o que o senhor fez. Seria válido quando nós observamos o que está se passando no nosso município, mas aí eu vejo também que você é obrigado a acompanhar o veto do prefeito por essa questão. Então, teria que ter sido, então, uma indicação ao Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu apenas quero reafirmar aqui o posicionamento na condição de líder do Executivo e recomendar à bancada governista e também aos vereadores que não são da bancada governista, mas que sempre tratam as questões da Câmara com muita responsabilidade, para que seja acompanhado a decisão da Comissão de Justiça e Redação, acompanhando o veto do Executivo Municipal, obedecendo assim o artigo 54 da nossa lei orgânica. Uma vez que o projeto apresenta sim o vício de origem, e sendo assim, embora o Executivo Municipal, o Prefeito Municipal, vê com bons olhos todas as ações, todas as iniciativas que tenham como objetivo beneficiar qualquer repartição pública ou qualquer um membro da população, infelizmente a lei não permite que seja dessa maneira. Portanto, eu quero aqui recomendar o voto favorável, acompanhando o veto do Executivo Municipal, acompanhando aí o veto da Comissão de Justiça e Redação. Então, somos favoráveis ao veto para dar continuidade a essa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Contra o veto.
Vereador Américo Ferreira.
TCJ, favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor do veto.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável ao veto.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador autor do projeto, Jean Carlos.
Contra o veto.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Seguindo o líder, prefeito, voto favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável ao veto.
Leandro Ribeiro, voto favorável ao veto. Lélio Varenga. Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor do veto.
Luzimar Silva.
A favor do veto.
Professora Geli.
Vou acompanhar o Fredo Landim, vou votar contra o veto.
Fernando. Tele Júnior. A favor do veto. Wederson Lopes.
Senhor presidente, votar com o líder do governo, espero que continue na liderança pelos próximos anos aí. Sou favorável ao veto.
Com 13 votos favoráveis ao veto e 3 contrários, o veto está mantido. Palavra com o vereador Wederson Lopes para a deliberação de demais projetos em pauta.
Projeto em primeira votação, projeto de lei complementar 122/2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, FUNPOD, e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Assistência Social, Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 122/2020, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, dizer e manifestar aqui a minha imensa alegria de ver um trabalho que está trazendo resultado graças à abertura, à atenção e ao interesse que a secretária Erizânia, a primeira-dama Vivian Naves, o prefeito Roberto Naves, dão às políticas públicas sobre drogas aqui no município de Anápolis. Esse é um trabalho aqui do Conselho Municipal. Eu, no ano de 2019, fui eleito presidente desse conselho e nós, dentro dos nossos trabalhos ali dentro do Conselho Municipal, uma das nossas ações foi a atualização da lei que cria o COMPOD e, principalmente, a criação do fundo. E esse trabalho foi feito, tivemos ali, dentro do conselho, a comissão que trabalhou para atualizar essa legislação. Estamos aqui, inclusive, recebendo aqui o Denis. Pastor Denis, ele representa o Conselho das Comunidades Terapêuticas do Estado de Goiás, está aqui acompanhado da Sheridan e de outros companheiros aqui, de comunidades terapêuticas. Então, nós ficamos muito felizes, porque nessa manhã nós podemos votar, e eu tenho certeza que teremos aqui o apoio dos colegas vereadores para a criação do nosso COMPOD. Quero cumprimentar cada um, depois peço aí ao nosso cerimonial que passe os nomes dos representantes aqui das comunidades terapêuticas. Pastora Rita também se faz presente. e dizer que é um momento único. Como eu disse antes, eu creio que a aprovação dessa lei e a criação do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas é um divisor de águas na cidade de Anápolis. É um divisor de águas nas políticas públicas sobre drogas no nosso município. E hoje nós temos a satisfação de votar essa lei, eu creio, com a aprovação dos demais pares.
Discutindo,
senhor presidente, peço que, depois do cerimonial, possa pegar o nome dos representantes das comunidades terapêuticas,
presidente,
que estão aqui no plenário, para que Vossa Excelência possa nominá-los. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Primeiro, eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao vereador Ederson Lopes. Hoje, a aprovação dessa lei, ela vai coroar a luta do vereador Ederson Lopes, lá do seu primeiro mandato, quando ele se posicionou à frente da frente parlamentar em apoio e combate às drogas em Anápolis. Então, e a parte de cumprimentar, eu quero dizer que o vereador Ederson, com certeza, está credenciadíssimo para ocupar o meu espaço aqui na condição de líder do Executivo nesta legislatura, e eu quero aqui cumprimentar também por esse grande avanço obtido pelo vereador Ederson. Ademais, recomendar o voto favorável a esse projeto, uma vez que esse projeto vem a suprir uma necessidade muito grande e chega em um momento onde a população está precisando de apoio nesse sentido, e a criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, com certeza, vai ser muito importante para atender uma demanda reprimida da sociedade e do poder público para esse conselho poder fazer um trabalho muito importante, positivo e que venha ajudar muitas vidas na recuperação desse mal que assola a comunidade, que são as drogas. Portanto, recomendo, na condição de líder do Executivo, a todos os nossos vereadores da bancada governista, o voto favorável ao projeto. Tenho a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves, parabenizar também a Elisânia, né, que é a nossa secretária social, que trouxe esse projeto para nós aqui, para poder nós analisarmos e também votarmos. Quero dizer que eu sou um dos defensores dessa bandeira da política pública sobre drogas na cidade de Anápolis. Nós criamos até uma lei recentemente que inclui no calendário municipal cria uma lei, um certificado Antônio Clécio, que registra na nossa cidade a comunidade terapêutica. Então eu quero dizer que eu quero manifestar o meu apoio, quero manifestar que sempre estarei à disposição desses projetos aqui que lidam sobre as drogas no nosso município. E esse FUNPOD aqui é justamente o que nós estamos aguardando. Nós passamos praticamente o ano passado inteiro pedindo que fosse autorizado pelo prefeito o apoio para as comunidades terapêuticas. Então, quero deixar registrado aqui o meu apoio e parabenizar também o nosso presidente do conselho, do CONPOD, o vereador Ederson, e tem o meu apoio sempre que for manifestado essas bandeiras aqui, políticas sobre drogas no nosso município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui cumprimentar a doutora Edilene, pastora, nossa amiga, pessoa que tem lutado muito também nas políticas de prevenção a mulheres vítimas de violência, também o pastor Denis, e em nome desses dois, todos os representantes que aqui estão presentes, para poder fazer demonstração para a imprensa, para o Poder Legislativo, da luta que eles sempre fizeram, que é a questão da política pública de controle às drogas e também de poder fortalecer as entidades que trabalham com essa recuperação de pessoas que estão vítimas deste mal que assola a sociedade. Desde o início do nosso mandato, presidente, nós trabalhamos com os outros secretários, com o Erizane, a criação de recursos para essas entidades. Pessoalmente, busquei por diversas vezes o entendimento, também com o doutor Lúcio, o pastor Denis sempre me avisava lá na igreja, olha, o processo está parado lá e precisa andar para poder continuar. Então, pessoalmente, tive reunido o doutor Lúcio na saúde, para poder liberar pela saúde também o edital. E o social hoje faz esse modelo de política. Então, a instituição desse conselho com o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre a Droga vai ser um fortalecimento, porque o poder público não dá conta sozinho de cuidar. Então, precisa da parceria com essas entidades. Se o poder público não estender as mãos para as entidades que trabalham na prevenção, nós vamos cada dia mais ter vítimas e perdendo pessoas da nossa família, jovens da igreja, pessoas do bem, pessoas que, infelizmente, é um mal que assola. Então, a gente parabeniza os líderes que aqui estão presentes, em nome deles, todos os demais, e também vai ter o nosso voto favorável.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, a instituição desse Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, com certeza não ia ter muita força. Criação públicas sobre drogas vai ser muito bom. Então, diante disso, eu considero que é um projeto muito bom no combate às drogas e, com isso, eu também vou dar o meu voto favorável a esse projeto.
Obrigado.
Obrigado pela minha palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui também dar meus parabéns. E tem meu voto, sim, favorável quanto a esse projeto. Só sabe o que é a situação. As comunidades terapêuticas têm trabalhado no nosso município, por que não dizer no Brasil. Eu estive presente, junto com o então ministro Osmar Terra, em Brasília, por 3 vezes, quando ele era ministro da Ação Social, junto com a ministra Damares. E foi muito bem elaborado, trabalhado, porque eu acredito que nenhum governo federal deu tanto valor quanto a questão como tem dado o presidente Jair Messias Bolsonaro. E por que não o município não fazer a parte dele? Tem meu voto favorável, sim. E é preciso de ter apoio não somente do poder público, como também dos demais. E eu sempre digo, só sabe o que é enfrentar a dificuldade quando você tem na família. Porque essa praga não escolhe mais crença, não escolhe cor, não escolhe raça. Está no meio da população. No meio dos ricos, dos pobres. Toda a família tem uma pessoa que mexe com essa questão da droga. E nem todo mundo está preparado para mexer com isso. E eu faço voto que Deus abençoe, que seja bem aplicada essa verba, aonde serão aí desenvolvidos pela ação social do município, junto com as comunidades terapêuticas, que têm prestado um grande trabalho, um relevante trabalho no nosso município de Anápolis. E agora com a força, criando aqui esta lei para ajudar, tem meu apoio sim, como pastor, como membro também dessa comissão. Nós somos presidente da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas. Eu acredito que os próximos vereadores que virão aí, trabalhem essa área, ajude essas comunidades. E que Deus possa continuar nos livrando. E digo mais, não é só com essas ajudas não, tem que ter ajuda espiritual também, que é o que sempre tem feito nessas comunidades terapêuticas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Quero registrar a presença do pastor Denis Augusto Gonçalves, delegado da ACT, também da senhora Sheridan Luiza, representante da FEBRAT em Goiás, também delegada da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, também Sônia Henrique, presidente da Associação Goiana de Comunidades Terapêuticas. Sejam todos bem-vindos e parabéns pelo excelente trabalho. Também registrando a presença em plenário do capitão Oswaldo Abraão. Seja bem-vindo. Oswaldinho faz um excelente trabalho junto à administração da Polícia Militar aqui em nosso município. Projeto de lei complementar está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 122/2020, aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para a deliberação de mais um projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária 102/2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à União Estadual dos Estudantes Goianos. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 102/2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Votação de requerimentos. Moção de aplauso. Moção de aplauso número 015/2020, de autoria do vereador Pastor Elias. Em comemoração aos 101 anos da senhora Luzia Souza Neta Manari, nascida aos 4 dias do mês de março de 1919, na cidade de Crato, no Ceará. Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, porém está assinada por diversos outros vereadores, comemorando a data do biomédico, dia 20 de novembro. E destacando nesse ano os biomédicos que nomina na moção. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando quebra-molas na Avenida 10, bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando retirada de entulho na Rua 14, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando relatório contendo informações acerca dos repassos oriundos do Ministério da Saúde, destinados ao tratamento da Covid-19. São esses, senhor presidente, em exercício, as moções e os requerimentos. Devolvo a palavra.
Moções e requerimentos que foram lidas pelo secretário Ederson Lopes estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Palavra com o vereador Pastor Elias na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desses requerimentos e moções de aplauso, eu quero agradecer aos nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção de aplauso. A nossa anciã, a nossa querida, a dona Luzia, essa mulher de 101 anos de idade, que tem feito um grande trabalho aqui no nosso município de Anápolis e é atenciosa. E por tudo que ela tem feito, e com a sua família aqui, e o que ela ouve aqui nesta Casa de Leis, ela merece sim o nosso respeito, e muito obrigado a todos os nobres pares por assinar comigo essa moção de aplauso, e que Deus abençoe ela com seus 101 anos. E ainda nos requerimentos, senhor presidente, nós fizemos um requerimento ao nosso secretário de saúde, porque nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Saúde desta casa e também membro da Comissão de Saúde. Tem muitos questionamentos, eu acho que nada melhor, e eu tenho certeza disso, nós teremos a resposta do nosso secretário de saúde, o Dr. Lucas Leite, um relatório que conterá as informações acerca dos repassos oriundos do Ministério da Saúde, destinado ao tratamento do Covid no município de Anápolis, como também as planilhas de gasto com detalhamento das compras realizadas sem licitação a partir da data da decretação de estado de calamidade pública em nosso município. Quero crer que nós teremos a resposta sim e obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
As moções e requerimentos ainda estão em discussão. Vereador Domingos de Paula. Pediu não? Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados todas as moções e requerimentos que foram lidos. Na sequência, cadê a pauta? Cadê o secretário da pauta aqui? Acabou, pauta esgotada.
Pela ordem, presidente.
Pauta da ordem do dia está esgotada. Vou passar a palavra aqui pelas lideranças partidárias. Para a palavra pela ordem. Já inscrito, vereador Pastor Elias, pelo PSD, liderança do PSD na casa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem aqui do meu partido, o PSD, eu quero aqui fazer um pedido, senhor presidente, ao nosso secretário hoje da CMTT, Cristiano. Nós temos um pedido desde 2017, que foi aprovado por esta casa e que foi atendido agora no início de 2020, em parte. A instalação de uma botoeira na Avenida Fernando Costa, 669, que depois de quase 3 anos foi colocada a botoeira. Mas não tem quem faça funcionar essa botoeira. Aí não adiantou colocar a tal da botoeira. Se coloca e não liga, não adiantou. E eu presenciei ali já vários acidentes no local. É um pedido que foi aprovado por esta casa. Eu quero crer e fazer um pedido ao meu amigo Cristiano, ao engenheiro Igor, lá da CMTT, que possa ver o mais rápido possível ligar essa botoeira. Porque senão não adianta. Coloca, mas não liga. Não adiantou. E lá tem uma faixa de pedestre, o povo não respeita a faixa, a alta velocidade é muito grande, e eu já presenciei acidente ali naquele local. Inclusive fica em frente à Assembleia de Deus da rampa. Lá tem a faixa, tem a botoeira, porém não funciona. Nós estamos pedindo para que faça funcionar essa botoeira. E também um pedido ao nosso mesmo amigo Cristiano, CMTT, que veja com carinho um pedido nosso, na questão da engenheiro Geraldo Lino, próximo ao viaduto Ayrton Senna, a questão do congestionamento ali em frente àquele posto é horrível e nunca fizeram o trabalho que nós pedimos. Vamos vencer o mandato e nada aconteceu até hoje. Eu espero que aconteça até o final do ano algo acontecer naquele lugar de bom, para que seja refeito a questão do trânsito ali em frente àquele posto, ali em frente ao Ayrton Senna. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela liderança do PSD. E ainda, palavra pela ordem, com a liderança do DEM, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Eu acabei de mencionar sobre essa lei importante que o prefeito encaminhou para essa casa, que é a criação do FUNPOD, que vai criar um fundo, né, um fundo municipal de políticas sobre drogas no município. Nós passamos praticamente o ano passado inteiro lutando para que o chamamento para apoiar a comunidade terapêutica saísse. E saiu recentemente, 10 comunidades terapêuticas foram contempladas com esse recurso aí, por esse chamamento feito pelo prefeito Roberto Naves. E esse fundo que está sendo criado, ele é importante por quê? Porque vai dar esse suporte, né? Vai ter aonde buscar esse recurso pode vir em verba federal. E com certeza o COMPOD, através do fundo, vai poder apoiar o trabalho que é desenvolvido para poder desenvolver as políticas sobre droga no município. E eu mencionei sobre a lei que foi criada por iniciativa do vereador João da Luz, é a lei 3.993 de 2018. Fica instituído na cidade de Anápolis o Dia das Comunidades Terapêuticas, Antônio Clécio Pereira, a ser comemorado anualmente em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Anápolis no dia 26 de junho, em homenagem às personalidades que se dedicam ao trabalho terapêutico. Então, essa é uma lei que já está criada no nosso município, é uma lei que foi criada por iniciativa do João da Luz, e com certeza a comunidade terapêutica será lembrada todos os anos por esse trabalho importante que fazem na cidade de Anápolis. Eu queria só cumprimentar o Marcelo, a pastora Rita também, que está aqui presente, como daqui, cumprimentar também o Denis, a Sherida, que está aqui presente, e dizer que estou muito feliz com esse posicionamento do prefeito Roberto Naves, no sentido de apoiar a comunidade terapêutica. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também vai usar a palavra pela ordem, vereador Lélio Alvarenga, pelo PSC.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Luiz Lacerda. Senhor presidente, eu quero, nesta manhã, utilizar esse espaço, né, para cumprimentar mais uma vez os meus amigos, meus colegas biomédicos, pela passagem, dia 20, semana passada, pelo dia do biomédico. Biomédico, esse profissional, está entre a medicina e biologia, dando assistência, fechando o diagnóstico, colaborando com o fechamento de diagnósticos, médicos. Esse profissional que atua basicamente em todas as áreas, análise, perícia, patologia, imaginologia e outras áreas aí. Então, eu quero cumprimentar a todos os colegas biomédicos. pela passagem do seu dia. Hoje nós percebemos quão importante tem sido esse profissional no combate à Covid-19. Profissionais esses, arriscando constantemente suas vidas para salvar vidas. É com muito orgulho, né, que eu carrego em meu currículo essa graduação de biomédico, o qual foi difícil chegar até lá, devido às circunstâncias, porque muitas pessoas que me conhecem sabem quando nós nos graduamos em biomedicina, no meio do caminho eu perdi a minha esposa no quinto período, né? Foi um momento difícil. Com as graças de Deus, conseguimos superar aquele momento e continuar nosso curso quando nós nos graduamos. Então, eu quero aqui cumprimentar todos os profissionais de biomédicos. Parabéns pela brilhante profissão que vocês escolheram. Profissão essa que não dá dinheiro, mas dá muito mais do que dinheiro. Dá satisfação em poder servir o próximo, salvar vidas e cuidar das pessoas. Parabéns a você, biomédico, pela passagem do seu dia nesse 20 de novembro de 2020. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o nosso incansável vereador Pastor Elias Ferreira inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Ei, senhor presidente, o senhor não vai sentir saudade, tenho dúvidas, não. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população. Nós estamos fazendo um levantamento da questão do tratamento do Covid-19. Parece que agora no período das eleições o Covid não existe mais, acabou. Mas não é a verdade que nós estamos vivendo no nosso município. Hoje estou pegando um relatório, amanhã eu vou pronunciar aqui a respeito dessa questão. É preocupante. Ainda temos muitas pessoas sendo acometidas por essa questão do Covid-19 e muita gente brincando com essa situação. Muito sério essa questão do Covid-19. As pessoas, parece que o negócio agora desapareceu. Foi só entrar o período eleitoral, acabou o Covid, não existe mais. E não é a realidade. Não é a realidade. Nos comércios, em todos os lugares que você vai, o povo está à vontade. E a situação não está nada boa nessa questão do Covid-19. Não vamos brincar. As coisas ainda estão acontecendo. Eu acredito que se nós não tomar cuidado, pior será uma segunda demanda nessa questão do Covid-19. Então amanhã eu estarei falando sobre essa questão com documentos em mão. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra e me inscreva para amanhã, por gentileza. Deus abençoe.
Obrigado, meu amigo vereador Pastor Elias Ferreira. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 24 de novembro, em horário regimental. Desejando uma semana abençoada a todos, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Quero mandar um abraço especial a meu amigo Cuca, que diz que acompanha as sessões ordinárias todos os dias através da nossa querida emissora Rádio Manchester. Uma semana abençoada a todos.